Olá, ouvintes, bom dia. Manhã de sábado, hoje é dia 19 de junho. Agora são 10 horas 45 minutos, 12 graus de temperatura. Nós estamos começando o nosso Sintonia da Manhã deste sábado. Nosso Sintonia é um programa muito especial que a gente leva ao ar todo sábado. Sempre trazemos um assunto para abordar com os nossos convidados. Assuntos de interesse de toda a nossa comunidade. Sábado passado, nós trouxemos aqui o enfermeiro Leandro Mistura, da Secretaria Municipal de Saúde, e trouxemos também o nosso amigo Márcio Gonçalves, lá da Empório Imobiliário, que foram dois amigos particular e também duas pessoas conhecidas da nossa cidade que passaram pelo problema da Covid-19 no mesmo período em que eu passei, e a gente acaba trocando ideias e acaba nos aproximando um pouco mais. E são essas experiências aí que vão, durante esse período, nos ajudando e saber como, e nos orientando como enfrentar aí esta situação. E hoje nós estamos aqui com mais três convidados. Esses convidados também. Aí o pessoal pode dizer, bah, mas o assunto é o mesmo? O assunto é o mesmo, mas a experiência de cada um torna o assunto completamente diferente. Experiências e ensinamentos que a Covid-19 deixa na nossa vida de quem enfrenta a doença. Cada experiência, cada vivência é uma coisa diferente. Alguns dos nossos convidados que estão aqui hoje, pode ser que a maioria das pessoas da nossa cidade já conheçam, pelo cargo que ocupam, pela função que desenvolvem na nossa comunidade. Mas hoje, eles não representam os cargos que ocupam. Hoje, eles são a população, eles são cidadãos, eles são pacientes da Covid que passaram por isso e vão relatar a experiência que eles viveram. Eu quero cumprimentar o Claudiomiro Rossi, que é policial militar, mas hoje ele não é o policial militar, hoje ele é só o Claudiomiro, que é um cidadão que passou por esse problema. Obrigado por aceitar nosso convite e por estar aqui, Rossi. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Também quero cumprimentar o seu Adão Dolores, que é morador aqui do bairro Rodrigues e que também está conosco nessa manhã, seu Adão. Bom dia.
Bom dia também ao nosso locutor Rodimar Galvão aqui. Eu bom dia aos ouvintes Lagoa da Rádio Cacique. Aqui é o Antônio Dolores.
Antônio! É. Ah, eu escrevi errado, mas que homem!
Não, mas não tem problema. Então, o documento está Dolores, mas é Dolares no caso.
Ah, é Dolares. Erraram no documento e eu errei no nome. Então é o seu Antônio Dolares, não o seu Adão. Mas tá valendo. Obrigado por aceitar o nosso convite, não, tá bom, seu Antônio?
Isso aí.
E também está conosco hoje, não é o vereador e não é o presidente do Sintracom. É o cidadão lagoense, paciente de Covid também, Ariovaldo Carlos da Silva. Bom dia, Ariovaldo.
Bom dia, Rudimar. Bom dia ao soldado Rossi. Bom dia ao seu Antônio. Todos sobreviventes, né?
Sobreviventes.
Exato, da
Covid. Acho que essa é a palavra mais correta.
Exato. E bom dia a todos os ouvintes e todas as pessoas que estão sofrendo com essa doença, né, Rudimar, na nossa sociedade.
E nós falávamos sábado passado, e eu repito hoje, que o nosso objetivo de convidar pessoas que passaram por esses problemas e estão passando é que as experiências vividas por cada um possam, de alguma forma, contribuir, auxiliar outras pessoas que em algum momento poderão passar por isso. Porque muitos nos fortalecem com as experiências, com as histórias de cada um. E nós vamos conhecer um pouquinho. Rossi, a tua experiência clínica com o Covid, uma rápida trajetória de como é que foi a tua experiência, que hoje que você vai dividir com nós não é só a tua, é da família toda. Você, a filha, a esposa e a mãe. Todos passaram pela Covid ao mesmo tempo, Rossi.
Positivo, Rodimar. No momento que eu fiquei sabendo, eu não tinha sintoma nenhum, e foi acabar fazendo um exercício físico e pensava que era do exercício físico. Porém, já era o Covid que estava dentro de casa, né? Dentro da família. E quando eu fiquei sabendo, fiz o teste e tudo, me isolei num quarto, pensando que não tinha passado para eles.
Foi o primeiro que pegou em casa?
Foi o primeiro que peguei. Passei alguns dias já fechado no quarto, em isolamento. Só que eu já tinha passado para a família. Eu fiz o teste numa segunda-feira. Nessa mesma segunda, a minha esposa e minha filha já começaram a ter os sintomas. Aí, na quinta-feira, elas fizeram um teste também, deu positivo. No sábado, a minha mãe fez o teste, ela já estava com os sintomas na semana, também deu positivo. Durante essa semana, minha esposa passou começou a passar mal. Na segunda-feira, eu acabei levando ela para o hospital, onde ela já veio internar, eu positivado, minha filha com menor de idade também positivada, e a mãe, na casinha dela, também positivada.
E a mãe com problemas de saúde, que a gente acaba se preocupando ainda mais, né, Rossi?
Já tem, ela tem várias situações relacionadas à saúde dela, com 72 anos. No momento que minha esposa internou, na segunda-feira, já tive que deixar minha filha em casa e a mãe. Por um lado, eu posso dizer assim que eu agradeço a Deus, porque as duas, porque daí uma cuidou da outra, né? Sim. Como eu não podia ficar em casa, tive que seguir minha esposa. Na terça-feira de manhã, veio a notícia que ela seria transferida com urgência para Passo Fundo. Foi um choque no momento. Não tenho vergonha de falar que me apavorei, que chorei bastante, que me obriguei a falar com Deus com essa situação, indo com a ambulância para Passo Fundo. Vem todo o pensamento, né, que vem na cabeça do cara.
Né? A gente acaba revivendo a vida toda em minutos, né, Rossi?
Em minutos. Aí, o que me preocupava desde o início era se eu ia poder ficar com minha esposa, que ela me pedia e me falava a todo momento. Porque, como eu também estava positivado e ela, a situação dela já era mais complicada, e eu já tinha feito a vacina, já tinha feito uma vacina.
Uma dose.
Uma dose. E naquela semana, minha esposa ia fazer a primeira dela. Aí fomos para o hospital e quando nós chegamos lá, o médico falou que desde o início ela pegou, foi no, tipo uma escada, vai subindo. Quando chega no 11º, 2º dia, é que vai ser a situação complicada dela. Eu passei todos esses dias com ela lá, desde quando ela baixou, ficou todo esse tempo lá. Eu, bem na verdade, eu posso te falar, Rudi, eu acabei esquecendo que eu também estava. Porque daí a gente se preocupa com a família do cara, com a família, né?
São muitas preocupações, né?
Mas assim, ó, eu posso agradecer, primeiramente eu agradeço a Deus, né? Por estar aqui, juntamente com vocês aqui, podendo contar essa situação, porque quando você tá ouvindo alguém falando, tipo aqui mesmo na rádio, você tá falando sobre a situação Covid, tá na TV falando Covid, é uma situação, mas quando você, dentro da sua casa, acaba
Vivendo a experiência,
homem, é bem complicado. Eu me agarrei, não tenho vergonha de dizer, agradeço, me agarrei com Deus, agarrei com as orações, com as rezas de todos os amigos, pessoas, cara, que não conheciam, acabavam pegando contato nosso, mandando mensagem, como é que vocês estão, temos orando, temos rezando por
vocês. E isso faz bem, né,
Rossi? Faz bem. Algumas pessoas mandavam alguns vídeos das crianças pequenas, de 2, 3 anos, fazendo rezo, fazendo oração, pedindo a proteção divina para que nós conseguíssemos passar. Mas eu, toda essa minha vida, foi uma das piores situações que eu acabei vivendo. Teve um amigo meu que mandou uma mensagem que mexeu comigo, mexeu com a minha esposa. Eu passei para ela. Que o que é para o cara vai ser, e Deus não dá um fardo maior do que você não consiga levar. E tem que erguer a cabeça e tem que enfrentar. E ele me falou muita situação mais complicada, como que fosse um choque da realidade para mim. E essa foi o que também me auxiliou. Várias situações teve, mas essa foi uma das principais, sabe?
Sim.
E uma das coisas que me motivou foi a minha filha. Minha filha menor de idade, ela ficou sozinha em casa todo esse tempo. Até eu me emociono de falar aqui, porque às vezes ela falava vídeo chamada com a mãe e ela escondia o rosto. Ela escondia o rosto para a mãe e o pai não ver que ela também estava. E ela estava preocupada. Ela não sabia se a mãe dela ia voltar. E como teve vizinhos que viram, quando nós passamos com a ambulância na frente de casa, ela firme, não chorou. E quando nós saímos, ela acabou chorando e uma vizinha falou, queria chegar a abraçar ela, mas não podia, porque o Covid não deixa chegar perto.
É verdade.
Sabe? E ela, daí ainda a vizinha falou com ela, qual é a situação, Monique? Por que que você... Eu quero te dar um abraço, mas não posso chegar em você. Daí ela disse, olha, eu fui forte o que eu pude, para o meu pai e minha mãe não acabar me vendo que eu estava nervosa.
Eu te entendo perfeitamente.
E foi um dos motivos, sabe, que nos ergueu. Claro, tinha momento lá que eu não tenho vergonha de dizer, eu saía a chorar nos cantos do banheiro para minha esposa não ver, porque eu vi que a situação estava agravando. E eu vi que, e a gente sabe que muitas pessoas vão e não voltam.
É verdade.
Nós fomos e voltamos.
E voltamos, graças a Deus.
Graças a Deus.
Eu quero aproveitar o gancho do que você falou, Rossi, das mensagens que a gente recebe. A gente recebe muito. E uma mensagem que eu recebi, que essa eu não vou esquecer, eu recebi do Ariovaldo. Eu positivei na quinta e o Ariovaldo vem toda sexta-feira aqui na rádio. E o Ariovaldo me mandou uma mensagem na sexta-feira, que o Miro contou para ele que estava positivo. O Ariovaldo mandou uma mensagem e até ele colocou, desculpa a brincadeira, mas é bem verdade o que o Ariovaldo me disse. Ele me mandou uma mensagem, não lembro direito com as palavras, dizia assim, você é um cara positivo sempre, não vai ser positivo para a Covid que vai te abalar ou que vai te causar um problema maior. E eu percebi durante esse período que o fato de você ter um pensamento positivo ou de você ter fé, o pensamento positivo e a fé sempre for maior que o teu medo, você acaba superando isso bem, bem mais, Ariovaldo. Então, aquela mensagem que você me mandou, eu lembrei muitas vezes durante esse período. E aí, acho que foi na segunda ou numa terça que eu fui fazer uma tomografia, eu encontrei o Ariovaldo no hospital também, já positivo para a Covid. Como é que foi, Ariovaldo, a tua experiência? Você que não precisou de internação, mas passou por tudo isso em casa com a Covid.
Eu, na verdade, me emocionei até com o depoimento do soldado Rossi, né? Na verdade, assim, foi bem estranho para mim também, porque eu vinha de exercícios físicos junto com o meu guri, nós estávamos correndo há 30 dias já. E daí, no sábado de tarde, nós forçamos bastante, eu e ele, corremos bastante. Quando foi no domingo, eu acordei com muita dor de cabeça e dor muscular. Porém, como eu tinha forçado um dia antes e dor de cabeça, quando eu tento dormir um pouquinho a mais no final de semana, que eu acordo muito cedo durante a semana, me dá dor de cabeça. Tomei uns analgésicos, beleza. Passei mal no domingo, mas nem me atentei que eu poderia estar positivado. Na segunda-feira, acordei sem qualquer dor muscular, sem qualquer resquício de dor de cabeça, bem bom. Só que eu fui tomar café e o café não tinha gosto. Aí eu já me atentei.
Aí já se preocupou.
Aí fui direto na farmácia, positivo, estava positivo, né? E já comuniquei a minha família, minha esposa tinha ido, né, para o trabalho, já comuniquei ela, imediatamente ela veio para casa. E aí eu pensei, o que que eu vou fazer 15 dias em casa, bem bom do jeito que eu tô? Tô tranquilo, sem sintoma nenhum, né, com exceção do paladar. Quando foi na segunda de tarde, comecei com muita, muita diarreia, mas muito. Eu mais parava no banheiro do que no quarto. Daí me isolei no quarto, né? E tinha um banheiro, usava um banheiro, só eu usava aquele banheiro. E aí já começou a náusea, aí voltou a dor de cabeça, e aí foi só piorando, só piorando, só piorando. O mal-estar, a barriga assim, parecia que tinha um elefante dentro da barriga. E o pior momento que eu passei foi quando eu perdi a voz, perdi a força de falar, não conseguia falar. Mas, porém, o meu quadro clínico ele nunca foi grave. Só que eu fiquei muito fraco, sem alimentação, sem poder falar. E eu me lembro que pro nono dia ali, do nono pro décimo dia, eu perdi dois colegas de aula que eu estudava aqui no Polivalente. Os dois, na minha faixa de idade, morreram de Covid. Quando eu soube daquilo, a gente começa a se questionar.
O abalo psicológico é imenso.
Qual a diferença? Por que eu não? Né? Por que eu não? Eles se foram. E aí comecei a ficar mal, e aí eu não sei se é o nervosismo, mas daí você já tem dificuldade para respirar, sim, o que é normal. Então foram 3 dias ali, e nesse período todo, Rudimar, eu passei os 15 dias me sentindo mal, os 15 dias. Nesse período todo, chamei várias vezes a minha esposa e disse, faça assim, dei todas as orientações para ela, assim, no intuito, né? Cuide dos nossos filhos, case de novo, seja feliz, mas dá um tempo, né?
Tem que pensar em tudo.
Exatamente. Né? Eu tinha a minha pequena tem 3 anos, né?
Sim.
E o momento mais terrível que eu passei, porque eu tinha que me isolar no quarto, né? E a minha pequena, antes de dormir, ela vinha no meu colo e
e bater na minha porta, né? Ela não entende, né? E eu não poder abrir a porta e ela batendo na porta, isso foram
é verdade.
Várias vezes,
esse sabe, vínculo com essa quebra de vínculo com os filhos é terrível.
É, então, esses 3 dias ali foram um período muito difícil. Aí, no dia que eu saí do isolamento, que eu pude abraçar a minha filha, e foi um dos momentos mais felizes que eu passei por poder abraçar, e ela me abraçou, e sabe? E lá em casa, depois nós fomos fazer o teste, né? A minha pequena já tinha passado. Você vê que coisa, né? É. Já tinha, fez o teste lá, apresentou o exame de sangue, já tinha anticorpos, então isso significa que ela já tinha passado. A desconfiança que nós temos, que ela tenha trazido para nós, porque ela foi na escolinha e voltou com quadro gripal 3 dias antes de eu positivar. E a minha esposa, graças a Deus, passou bem, mas teve que ficar 30 dias em isolamento, porque quando estava terminando o meu isolamento, ela positivou.
E aí começou o dela.
Aí começou o dela. Então foi uma experiência que é para a vida inteira.
Para a inteira. A gente se transforma em outra pessoa depois da Covid.
Então, meu cunhado também positivou, meu cunhado agropecuarista também me falou que chamou várias vezes a minha irmã, dando todas as orientações, porque a gente não sabe se
não
volta.
Sabe.
É, como diz o sargento, o soldado Rossi, a gente só via na televisão ou no rádio.
É.
E agora a gente estávamos vivendo. E a troca de mensagens contigo, Rudimar, também me motivava muito, sabe, a seguir. Porém, você estava num quadro que você positivou antes.
Sim.
E quando você internou, ali também eu fiquei bem abalado, né? Porque eu não tinha chegado nos dias que, entendeu? Uh-huh. Que você tinha positivado.
Os dias estavam por vir.
Os dias estavam por vir,
e sabe? Assim como você está super bem hoje, amanhã você não está mais. Você fica numa situação mais grave. Então, isso também é a incerteza do dia de amanhã nos corrói um pouco, né?
Exato. Pô, e eu te vi na sexta de manhã lá na tomografia, né?
É.
Você estava bem tranquilo, bem bom. E eu acho que foi no domingo você internou, né?
Sim, é isso
no
aí.
No domingo você internou. Então, essa foi a experiência que a gente renasce. A gente renasce, né? Como cidadão, a gente repensa muitas coisas que a gente faz na vida que não valem a pena, né?
É verdade.
E então, nós temos só que agradecer por Deus ter nos escolhido e estar vivos, né?
Verdade. Tanto a minha experiência, quanto a do Rossi, quanto do Ariovaldo, foram umas. Agora, eu deixei o seu Antônio Dolares por último, porque a experiência dele foi diferente da nossa. Foi muito mais grave. Seu Antônio, inclusive, foi entubado em 2 momentos. Nos conte um pouco, seu Antônio, como é que foi a sua trajetória com o Covid, que a sua história ela é bem mais grave do que foi a nossa.
É o seguinte, eu estava trabalhando na empresa, onde teu irmão é o gerente ali.
Na Óleo Plan?
Na Óleo Plan. E estava bom, assim, que nem nós falamos aqui, né? Você trabalhando, cada um nós temos a nossa vida, né?
Sim.
E daí eu comecei a fazer poucos dias que eu estava trabalhando ali. Fazia aqui uma semana, acho que 2, nem isso. E daí tudo bem. Daí, numa sexta-feira ali daquela semana, um companheiro aqui do bairro São Sebastião, da Gaúcha, aliás, eles olham para uma moça lá no refeitório, eu não estou bom. Daí eu sentei, eu digo, mas não está bom, eu não tenho vontade de comer, com amargor
na boca?
Na boca, digo, uma peça, Giovanni, ele vai no hospital, digo, de repente tem essa doença, né? Você não sabe. Daí o teu companheiro, o teu irmão meu pegou irmão. E levou ele. Levou ele lá e parece que daí já ficou lá meio de observação. Mas daí parece que ele ficou meio, foi um dia ou dois só no hospital, lá pegou tratamento, ficou em casa do lado e sarou. E logo foi outro companheiro. Mas a gente até disse para o mesmo companheiro, nossa, está diminuindo nossa turma, que nós trabalhamos, tem todo o setor certo, né?
Sim.
Ele está diminuindo nossa turma aí, amém. Daí ele vai acumular serviço, mas tudo bem. E daí nós, no domingo, daí o Giovanni disse para mim, diz, você, daí na sexta, também tem a sexta, tudo bem, tranquilo? Diz, no sábado, amanhã é tua folga, pode ficar em casa. Daí fui bater o cartão lá no escritório, ele saiu da sala e disse, amanhã, para domingo pode ficar em casa também, venha só segunda. Então tá bom. O homem do céu, eu fui domingo na igreja, nós temos um curso de oração, né? Quando fui, pô, aí eu fui bem. Sim, mas já aquela canseira, uma coisa ruim em casa, né?
Já viu que não estava
tipo
bem.
Uma dor no aema, parece que um carro passou por cima de você, um caminhão, um negócio ruim, né? Aquela dor aema, aquela falta de ar, aquela coisa ruim, meu Deus, dor aema no corpo, mas não podia nem caminhar quase. Mas daí fui. Lá não conseguia, mas aquela tosse, começou uma tosse irritante, uma tosse. Tive de retornar para casa. Tornei, tomei o remédio também, os anti-inflamatórios que eu tenho, problema de gota também, né, junto.
Sim.
Tomei o remédio, deu amenizado. E na segunda-feira eu fui consultar ali no postinho de saúde, E daí a médica me examinou, ó, você tem que fazer um exame mais profundo, né? Me deu um remédio, daí minha sobrinha me levou, daí minha sobrinha estava me acompanhando, né? Que eu não tenho família, né? Só trabalhar com meu pai, né? Só eu e ele.
Sim.
E daí digo, mas meu Deus do céu, daí minha sobrinha diz, ó, você está com problema, tem que ir lá fazer, né? Fazer exame, né? Tem meu irmão que trabalha, que tá lá na outra empresa, que trabalha no Olho Plano, me ligou, meu bravo, você tem que ir lá fazer exame, mano. Digo, mas que exame do quê? Ver se não é essa doença. Daí fui lá, no laboratório, tá aqui lá. Fui lá, meu sobrinho me levou, daí me botou no carro, me levou. Fui lá e fizeram o exame, né? E deu positivo, dali 2 horas, e só me lembro até ali. E daí depois minha sobrinha me internou, só me lembro que estava no hospital, e a coisa foi encrespando ali, cada vez mais.
O senhor chegou a ter um comprometimento de pulmão de quanto por cento, senhor Antônio?
75% para mais, é.
E aí o senhor já foi entubado nesse dia, ou como é que foi depois da internação? Não,
daí fiquei, internei terça, quarta e quinta aqui.
Aqui.
É, daí comecei a piorar meu caso aqui, e daí até morreu naquele intervalo, morreu o senhor do meu lado, e parece que o sogro do Bono também está nesse doença também. Sim. Começou a me apavorar também, como diz o...
Porque a gente que... acaba vendo mas, coisa e acaba se céu, assustando.
Né? Meu Deus do céu, já pensaram, meu Deus, já foi o senhor agora, a gente não sabe, né, também. E aí, dali a pouco, chegou a enfermeira que estava cuidando deles, ó, teu pai está aí embaixo também, tua irmã trouxe, meu Deus, me apavorei, eu estava com meu telefone, até liguei para minha irmã, digo, o pai, e ela ficou brava, mas quem é que te falou? Não era para contar para mim. Digo, não, estou sabendo que ele está aí, tira ele daí, porque está tudo afetado, meu Deus, meu pai é com 81 anos, 83 anos. Daí fizeram exame, não tinha no momento
o COVID.
Daí... Deram o tratamento, voltou para casa, tudo bem, né, minha irmã, tudo bem. Tá, daí fiquei mais nervoso, digo, o pai, pensa como se fosse no pai, na com família certeza, da gente, né, é só eu e ele em casa, meu Deus do céu. Digo, aqui nós dois agora, nesse tipo aí. Daí tá, dali uma semana, né, era feriado, acho. Daí que o doutor Rodrigo me falou com a minha irmã, minha sobrinha, ó, tem que levar ele para o fundo, não tem condição aí.
Tava piorando a situação.
Piorando. E daí tá minha irmã, eu meio brabo também, doente e brabo lá, por causa do meu pai, pensar nele. Daí a minha mãe, a minha irmã diz, ó, bom, você vai ter que ir para o fundo. Digo, eu não vou para o fundo nenhum. Sim, daí vai ter que ir mesmo, você tem que ir. Digo, não vou, digo, o pai, nós estamos cuidando dele, fica tranquilo daí. E a minha sobrinha, não, eu vou com você, eu vou com você, te acompanhando tudo, vamos, você tem que ir. Mas não pensava que estava tão grave como se você, a gente está conversando, né?
Pois é, a gente não tem aquele sofrimento, né?
Isso,
não tá... A gente não sente uma dor forte, a gente não sente aquela crise forte que parece que justifica o fato de você estar no hospital.
É, mas daí os médicos sabem, né? Examinam a gente tudo, né? Pelo sangue, tudo, aí eu digo, então vamos. Daí me botaram na ambulância, né? Fui pra lá, só me lembro que cheguei lá naquela UTI, lá me botaram lá, encostaram a ambulância, me tiraram e tal. Primeiro já me tiraram a roupa, me botaram a falda, tudo, ó, aqui não pode usar roupa, coisa e tal.
E o senhor foi entubado?
Já me sedaram lá, senti que mesmo, ó, vamos fazer uma injeçãozinha na tua. Na cintura, foi o que eu vi, depois não vi mais
não
nada.
Não viu mais nada.
Só depois que eu voltei, né?
Quanto tempo o senhor ficou entubado,
senhor Antônio? Eu fiquei em torno de 20 dias entre as duas vezes lá que me levei.
O senhor foi entubado, depois tentaram voltar e tiveram que entubar uma segunda vez.
Segunda vez, daí a segunda vez eu consegui, graças a Deus, reagir, daí já estava. E quando voltei, já estava com o tubo na boca, mas logo daí a médica me tirou.
Tirou. E o senhor, durante o período de intubação, em nenhum momento fica consciente, o senhor lembra de alguma coisa ou nada?
Não, é tipo, você fica, tipo, assim, a gente...
Ouve alguma coisa.
Uma coisa, assim, você está... Praticamente morrendo, só me lembro assim, uma coisa, tipo um sonho, que meu corpo em cima de uma água, assim, numa água suja, assim, daí deu numa coluna, assim, num prédio e parou ali.
Sim.
Eu falei com Deus, assim, no momento, digo, ó, Deus, é meu momento, o Senhor me recolher, perdoa minhas falhas, meus pecados, né, me recolher, né, porque é momento, sei lá, daí só aquilo.
É isso que o senhor se recorda. E o senhor ficou entubado por 20 dias.
20 dias.
20 dias. Dias, e como é que foi sair do tubo e começar a respirar novamente, começar a voltar à consciência?
Bah, pra gente é uma beleza, é uma nova vida, né? É uma nova vida que a gente tem, você tá bom ali, de repente uma coisa como teste de vereda, né, pra uma pessoa. E pra mim foi uma beleza, como me acordei com os médicos, pessoa estranha lá,
sim,
né? Daí começaram a me contar, as enfermeiras, ó, você teve, já era para ter ido ao óbito.
E quanto tempo o senhor ficou no hospital depois que saiu da intubação?
Fiquei mais 2 semanas, 10 dias.
Uhum.
É, daí eu voltei numa quinta-feira, em si, daí fiquei sábado, é umas 2 semanas. Quinta, sexta, sábado, domingo, aquela semana, e mais a outra semana inteira. Daí comecei a melhorar, e forçando no quarto, tinha umas enfermeiras que me ajudavam. Daí meu irmão foi para lá na sexta, foi me ajudando, e fui tirando a mamadeira que eles dizem, que é o ar, né?
É.
Você tem que ir tirando para poder chegar. Você fica acostumado, teu corpo
foi tirando. O senhor se debilitou muito, emagreceu
bastante,
muito, senhor Antônio?
Bastante, perdi quase 20 quilos.
Quase, porque na verdade a alimentação era, né?
Eu tudo tinha, líquido, tudo... Eu tinha 80 e poucos quilos e com sair de lá, com o EPZ, tinha 65 quilos. É, a roupa até, inclusive, você tem que apertar bem assim. Ah,
E aí o senhor voltou para casa, entre a sua internação e voltar para casa, deu mais de um mês?
Já faz mais um, deu mais de um mês.
Mais de um mês do hospital?
Eu saí de lá o dia 1º, os médicos me liberaram dia 1º de maio, um sábado. Uhum. Já faz hoje, 18, 19, 18, uns 40 dias.
E como é que o senhor está hoje? Hoje o senhor se sente bem?
Tudo bem.
O que o senhor ainda sente de sequela, senhor
Antônio? Ainda sinto assim, um cansaço ainda, sabe?
Uhum.
Caminhar muito, erguer conforme o peso, ele me dá uma tremedeira, sabe?
Sim.
Na junta, tem que...
A gente perde um pouco do equilíbrio, né?
Perde um pouco do equilíbrio. Mas estou bem, graças a Deus, agora estou bem.
E o seu pai passou bem, melhorou? Como é que foi?
O pai, dali uma semana que eu estava lá já, ele faleceu, uma semana e pouco, duas semanas, faleceu.
Ele faleceu.
Faleceu em casa daí.
Ah, daí o senhor piorou
o caso dele.
Aí ele piorou e acabou falecendo.
Faleceu.
E o senhor só ficou sabendo aí quando voltou para casa.
Depois, dali umas duas semanas que eu voltei, não estava no hospital ainda.
Ah, estava no hospital ainda.
Estava no hospital, daí a equipe de médico veio lá, daí me prepararam, minha sobrinha, daí até me surpreendeu o dia que ela esteve lá, daí diz, ó, ela foi de manhã, entraram os médicos, ela junto, daí veio uma psicóloga, perguntou com quem que eu morava, com quem, se eu tinha esposa, filhos, eu digo, não tem, tem só meu pai, tem minhas irmãs, sobrinho, tudo, mas família você não tem. Mas daí fiquei assim, tudo bem, mas por que ela me perguntou?
Por que, que ela perguntou? Já ficou já pensando. Já fiquei meio
arisco, pensei no pai, digo, meu Deus, será que não aconteceu nada? Mas dito certo, o médico, ó, notícia que não é muito boa pra você, né, que teu pai faleceu, né.
São experiências aí bem doloridas. Mas que bom que o senhor está bem. A gente sabe que, com certeza, tudo que podia ser feito para ele melhorar foi feito. Mas a própria idade, às vezes, o fato dele estar mais debilitado...
diabetes, colesterol, tinha dado dois derrames nele.
Já. Claro que a gente demora para assimilar e vai sofrer a perda das pessoas que a gente gosta para sempre. É o tempo que ameniza. Mas acaba se tornando, às vezes, mais compreensível, né, senhor Antônio? Mas... A gente fica aí em oração.
É uma experiência na vida da gente, né?
É verdade. É uma grande experiência.
É porque para mim eu já estou com praticamente, como ditado, se Deus não me recolher até o mês que vem, eu fecho 54 anos.
E não vai. Pode ter certeza que não vai.
Nunca tinha entrado no hospital só para ver os amigos, algum doente, né, algum parente. Mas nunca tinha entrado no hospital. Ah, como ditado, a minha mãe ganhou lá, eu lá nas grotas, esse crédito aí.
Não, e vai ficar muito tempo.
Para mim é um baque entrar no hospital, né?
Sim.
Meu Deus, meu
favorito. E são coisas que a gente acha que acontece só com os outros, né?
Só com os outros, é verdade.
A gente nunca espera a gente estar nessa situação.
Como diz o companheiro aqui, a gente via pela televisão lá, até dizia de graça, mas isso aqui é lá.
É lá.
Está lá. E chegou em nós.
E chegou aqui e chegou na gente.
E quase a gente se foi também, né? Mas é trajetória que a gente tem as provas na vida, cada um de nós, né?
E a gente troca essas experiências porque vai chegar em pessoas que ainda não chegou.
É verdade.
E que estão nos ouvindo.
É verdade.
E vai chegar em pessoas que já chegou e pode ser que chegue mais grave.
Chega mais grave,
então é bom que as pessoas vão ouvindo alguns relatos para também entender.
A gente
espera
que a população se cuide, né? Que use os procedimentos. Eu até usava, mas às vezes assim, deixava... A gente é bom, então a gente não dá muita bola.
Não dava muita bola.
Até o teu irmão lá dizia, vocês usem as máscaras lá, porque nós temos que usar mesmo no serviço, né?
É verdade.
Nós usávamos tudo, mas isso aí é uma coisa...
A gente teria conversa para ficar aqui muito tempo, trocando experiência. Temos ainda 10 minutos aqui, mas eu gostaria que nesses 10 minutos, Rossi, você nos dissesse o que a Covid-19 deixou na sua vida depois de tudo isso. A experiência que você teve contigo, com a esposa, com a filha, com a mãe, e essa importância, como você mesmo disse na sua conversa, da fé, da retomada, do vínculo mais forte com Deus, com a oração. Que mensagem você deixa para as pessoas depois de toda a tua experiência e do momento que nós estamos dividindo hoje, Rossi?
Primeiramente, eu agradeço a Deus, agradeço aos meus amigos, pessoas que eu não conhecia, que fizeram orações, rezas por nós, para nossa família. Foi um momento muito difícil, sabe, Rudi? Mas nesse tempo, era eu correndo atrás do meu trabalho, minha esposa atrás do trabalho, nós não parava muitas vezes para sentar, conversar sobre vários assuntos, às vezes no mínimo a situação que fosse dentro de casa, tu não parava para conversar. E hoje eu peço assim, que eu não me esqueça, Deus não me deixa esquecer toda essa situação que eu passei. Eu agradeço a Ele, se era para passar, nós passar, passemos. Que quantas pessoas estão passando e não estão podendo retornar para sua família. Então, assim, ó, eu agradeço a cada um que, muitas vezes, ia lá na frente de casa, levar, às vezes ia no mercado comprar alguma coisa para levar para minha filha em casa, para levar para a mãe. Eu não vou citar nomes, Ruth. Que
não, é porque a gente acaba esquecendo, né,
esquecendo.
Rossi?
É vários, várias pessoas. Assim, ó, valorizem a tua família. Valorizem teus amigos. E não levem na brincadeira o Covid. Muitos estão levando a brincadeira, cara. Estão fazendo festas, raves, reuniões. Cara, não é momento de
nem
fazer.
Nem que seja só reunir os irmãos e os cunhados e as cunhadas e sobrinhos. Aí pode estar o problema também. Não interessa se são só de casa. Pior ainda.
Eu, nesse tempo, meus colegas mesmos falavam, Rudy, que eu sempre me cuidava. Sempre usava máscara, sempre álcool gel. Mas a gente não sabe que forma que tu pega, de que jeito que tu pega. A mensagem que eu falo, assim, que eu peço, que se cuide, que não leve na brincadeira, porque é uma doença muito séria. E valorizem seus amigos e valorizem sua família. Esse é muito importante.
É verdade. E você, Ariovaldo, depois de toda essa experiência, de ouvir também essa troca de experiência dos nossos colegas que estão aqui hoje, qual é a mensagem que você deixa, que você trouxe para a sua vida, que você deixa para as pessoas e em termos de fé, da importância desse fortalecimento espiritual aí, o que te trouxe para a tua vida como pessoa, Ariovaldo?
Eu, Rudimar, com a passagem do Covid ainda eu voltei mais forte e eu convido as pessoas que passaram e que estão passando, que nem o caso do seu Antônio, também do soldado Rossi, que sofreram muito, a combater o negacionismo. Tu sabe, Rudimar, que o negacionismo é que levou a essas 500 mil vidas perdidas no Brasil. A falta de vacina. Aí nós vemos, que nem o soldado Rossi falou, levem a sério. O seu Antônio falou da máscara. Nós somos pessoas simples. Então nós não podemos permitir que o nosso presidente da República, como fez quinta-feira, numa rede social, dizer que a vacina, que é melhor você pegar o Covid, que você se imuniza mais do que a vacina. São 500 mil mortes. Nós, sem vacina, eu não me vacinei ainda. O presidente também, por várias vezes, desprezou a máscara. Então, nós temos que combater isso. As pessoas de bem que prezam pela vida têm que combater. E eu estou fazendo a minha parte. Porque se eu combater e puder salvar uma vida, já me sinto satisfeito, Rudimar.
E a gente percebe que os cuidados se tornam maior agora, que a gente já sabe por que passou, do que como a gente ia se cuidando.
Exatamente.
Né,
a vacina hoje, ela evita o efeito morte, mas ela não evita a transmissão, não evita que você pegue de novo o vírus. Então, todos os cuidados eles têm que persistir. Então, eu quero deixar o meu agradecimento aqui também aos profissionais da saúde de Lagoa Vermelha, de todo o nosso estado. Dizer que a ciência deve ser respeitada, Rudy. Um país não passa impune, né? E não está passando. Temos 500 mil vidas perdidas por desprezar a ciência. É uma involução. Ainda lá no ano de 1904, teve a revolta da vacina, onde o governo obrigou as pessoas a se vacinarem. 130 anos depois, nós temos aí um governo que não preza pela vacina. Então, isso deve ter consequências, sim. Então, Rudimar, eu quero agradecer. Desculpe o meu desabafo, mas o seu Antônio perdeu o pai. E quantas vidas vão se perder ainda por falta de vacina?
É verdade.
Então, Rudimar, eu quero agradecer inúmeras mensagens que eu recebi. A experiência que eu trago disso tudo é combater as coisas que a gente sabe que está errado. E não estou falando aqui de ideologia política, mas hoje o Rossi sabe que a ciência salva. O seu Antônio sabe, tu sabe, Rudimar. Porque foi através da ciência que nós estamos aqui. Eu tomei muita medicação, estou tomando até hoje. Tenho que fazer fisioterapia para os meus pulmões. Isso tudo é ciência, Rudimar. Então a gente volta melhor, sim. O que o Rossi falou da convivência familiar, às vezes a gente ficava no celular ou atendia, né, por causa das nossas obrigações, trabalhava até tarde. Não é família, gente, é amigos. É viver a vida. Se Deus nos escolheu para estarmos aqui, nós devemos ter um propósito. É de ajudar as outras pessoas que estão passando, é de viver a nossa vida como deve ser vivida. Essa é a minha experiência, Ruth.
Muito bem. Seu Antônio, eu quero agradecer o senhor dividir toda a sua trajetória, tudo que o senhor passou nesse período conosco e com os nossos ouvintes, e o que, o senhor tira de mensagem para a vida e deixa para os nossos ouvintes depois de tudo isso que o senhor viveu, seu Antônio.
Para mim é uma grande experiência na minha vida, né? E peço para as pessoas que estão nos ouvindo, que ouviram cada um de nós aqui, o companheiro policial aqui, o nosso vereador, eu também. Então, que se cuide, continue se cuidando, né? Fazendo as coisas tudo certo, né? Não, usando as coisas dentro da lei, não fazendo coisas assim, se aglomerando, né? Assim, que senão vai, a coisa vai piorar mais, principalmente na nossa cidade aqui, do jeito que está, né? Vai acontecer coisa que não... Vai morrer mais gente, né? Tem que ser bem simples, né? Vai morrer mais gente, que daí não se cuida, né? É. Então tem que pedir que as pessoas se cuidem cada vez mais, que isso aí é uma grande experiência na vida da gente. Que a gente teve praticamente, no meu caso, eu estive lá dentro do túmulo. Eu estive lá na, numa sala da morte.
Deus como, tirou de lá. Como se diz na linguagem popular, com o pé na cova, né?
O pé na cova, é verdade.
O pé na cova. Lá,
já estive lá. Mas é verdade. Mas com os dois pés na cova, Deus me tirou de lá. Deu, né? Da vida do companheiro aqui também, o Orivaldo. Então, quantas e quantas, né? E a gente agradece também aqui as pessoas que oraram por nós. Fez muita gente que me encontraram na rua, Antônio, você, eu já sabia que tava com a, ia morrer. E guia, mas estou aqui, graças a Deus. Deus me deu mais uma chance, né? De dar continuidade na vida. Mas estou aqui. E quase me fui, mas graças a Deus. Então, estou agradecendo as pessoas que oraram por mim, por tudo nós, afinal, né?
Claro.
As outras pessoas, tudo. E as pessoas que estão... Se cuidam, continuam se cuidando, não abusam, principalmente as pessoas jovens, né?
Sim.
Que não... Às vezes... Pô, saem, fazer festa e coisa, mas se cuide. Porque enquanto a pessoa está sã, é uma coisa. Começou, ficou doente, é outra, né? Já vai pensar o que ele fez lá, né?
É verdade.
Então, peça isso aí, que a pessoa que se cuide cada vez mais. Porque, como diz o Orivaldo, e se vacinar, né? A pessoa, o governo liberar a vacina, né? E porque a vacina ameniza.
Ameniza.
Ameniza, não vai curar.
Não vai curar ou não vai evitar que a pessoa pegue, mas vai amenizar.
O cuidado tem que se dar continuidade, né?
Com certeza.
Porque senão já viu.
É verdade. Então, agradecemos aí a presença do Claudio Miro Rossi, também do Ariovaldo Carlos da Silva e do Antônio Dolares, que estiveram conosco no Sintonia de hoje, trocando essas experiências e nos contando das suas experiências com a Covid. E eu finalizo aqui com a mensagem que nos mandou a professora Inês Biasus, que está acompanhando a nossa programação. Hoje, 15h, todos os brasileiros estão sendo convidados para fazer uma oração, uma meditação, energia para as pessoas que faleceram ou que estão sofrendo nos hospitais com a Covid. Então, agradecendo também a rádio por levar essas experiências para servir de alerta para a comunidade e divulgar que essa oração coletiva a todas as vítimas e famílias em relação ao Covid vai ser feito hoje, 15h. As pessoas estão convidadas. 11h23, nós vamos encerrando o nosso Sintonia de hoje. Vem aí o programa Somos Todos Lagoa. Já estão aqui também para conversar conosco daqui a pouquinho o secretário municipal de saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, e o prefeito Gustavo Bonotto. Voltamos já em 3 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Segue a super promoção, aquiça seu inverno na loja Total. Lençol plush estampado ou liso em até 12